A luta continua contra as maldades do golpista Temer e seus asseclas. O enfrentamento agora é contra a proposta de emenda constitucional PEC 241/16, que depois de completar os dois turnos de votação na Câmara, terá que ser submetida a dois turnos também no Senado. Ela é a PEC que congela o Brasil por 20 anos. A propósito, acompanhe o que diz dois dos autores do estudo sob o título Austeridade e Retrocesso, Finanças Públicas e Política Fiscal no Brasil. O primeiro a falar é o economista Pedro Rossi, professor da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Política Econômica, autora deste trabalho, juntamente com a Fundação Friedrich Ebert, Fórum 21 e a Plataforma Política Social.
Esse trabalho, ele foi feito durante vários anos, várias reuniões, várias discussões entre uma rede grande de economistas. São dezenas de economistas que contribuíram para esse trabalho, é um trabalho coletivo, tá? Ele basicamente diz o seguinte: essa PEC, ela não ajusta a questão fiscal no Brasil, essa PEC, ela não traz o crescimento econômico, no fundo essa PEC impõe outro projeto de país que não é aquele da Constituição de 88. Ela parte de um diagnóstico equivocado sobre as causas do aumento da dívida. A dívida brasileira não aumentou por conta de primário. Nos últimos anos, a dívida cresceu por conta de uma política de compra de ativos, principalmente reservas. E nos últimos anos, a queda do crescimento, a queda do PIB, a queda da arrecadação e os juros nominais enormes fizeram crescer a dívida. Então, não foi o gasto primário, que é a mira dessa PEC, que fez com que a gente chegasse nesse nível de endividamento. Essa PEC também parte de um pressuposto irrealista de que, ao passar a PEC, a gente volta a ter crescimento no Brasil. Isso é mentira. Isso supõe a fadinha da confiança, que no fundo, fazendo passar um ajuste fiscal muito rigoroso, a confiança volta, o investimento volta. Isso é ideológico, isso não tem nenhum substrato estatístico, material, histórico, na história recente. Todos os países que aplicaram uma austeridade dura tiveram um problema enorme com o crescimento econômico. E essa PEC impõe uma austeridade permanente, uma austeridade contratada para 20 anos. O gasto público, ele vai contribuir zero para o crescimento econômico nos próximos anos. Essa PEC, ela não é anticíclica, ela é contracionista, ela não é nem acíclica, que ela sempre vai estar puxando o crescimento para baixo. Então, não tem crescimento previsto com essa PEC. Ela não vai trazer o crescimento de volta. Ela vai exigir do setor privado um esforço muito maior em termos de demanda, porque a demanda pública vai se contrair muito. Ou seja, a PEC, ela não resolve os problemas que ela se propõe a resolver. O que ela faz? Ela impõe um outro projeto de país, que é um projeto de país de Estado mínimo, que desconstrói o Estado social que nós construímos, estamos construindo a partir da Constituição de 88. No fundo, essa PEC, ela é um projeto liberalizante, que impõe para a sociedade e para o Congresso um determinado tipo de estruturação do Estado. Então, por isso, nós achamos, a partir desse documento, que discute a fundo todos os diagnósticos, convido os senhores a ler, é um documento de umas 60 páginas, que traz as estatísticas, os dados, os argumentos que contrapõem o que está posto aí no discurso oficial. O Estado não é uma família, o Estado é diferente da família e o Estado tem que cuidar dos seus cidadãos. Essa PEC não faz isso, pelo contrário, ela deixa os cidadãos à mercê de uma suposta ideologia onde o mercado vai trazer bens públicos, o que não vai acontecer.
Acompanhe agora o que diz a economista Vanessa Petrelli, professora da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais.
Ele analisa as causas do aumento rápido da dívida bruta do setor público e mostra que esse crescimento rápido não está vinculado meramente à questão da piora do resultado primário. Tem a ver com a política monetária e cambial, tem a ver com a forma como se faz no Brasil o ajuste da entrada de excesso de recursos externos do país, e essa tem a ver com toda uma dinâmica financeira que não é analisada por essa PEC, e mais uma vez o problema recai basicamente sobre o resultado primário. Outro aspecto que a gente levanta é o fato de que é importante analisar em nível mundial. Não é verdade que a dívida líquida do setor público do Brasil seja das maiores do mundo. Não é verdade. Está mais ou menos um pouco acima da média mundial, assim como o resultado primário. O que essas análises não mostram é o porquê, com uma dívida líquida não acima da média mundial e um resultado primário pouco acima da média mundial, nós temos níveis de juros em níveis de 8% do PIB, enquanto que a média mundial é de 1% do PIB. Isso tem a ver com questões financeiras, da dinâmica financeira que nunca é tratado quando analisamos os gastos públicos. Outra análise importante que também não está sendo explicitada é o impacto dessa PEC também sobre municípios. Já estamos numa situação gravíssima sobre os municípios. Um resultado dessa contenção absurda vai gerar situação mais profundamente grave nos municípios, que já perderam com a arrecadação por conta da queda do crescimento, e vocês devem saber que grande parte dos pequenos municípios dependem de transferências do governo federal. Não apenas as transferências obrigatórias, mas também outras transferências. Essa PEC, ela vai gerar um encolhimento do Estado. Hoje, o Estado trabalha mais ou menos com um gasto no nível de 20% do PIB. A projeção é de que essa PEC envolva uma queda do Estado em níveis para médias de 13% do PIB no futuro. Ou seja, está se jogando para o futuro um perfil de governo, um perfil de Estado que não foi votado pela população, e isso você está julgando para 20 anos. Ao mesmo tempo, um dos discursos é de que não haverá queda de gastos de saúde e educação. Ora, mesmo considerando reformas da Previdência, os gastos da Previdência ainda serão uma magnitude grande do total do gasto público. Necessariamente, para se ter um mínimo de gasto com custeio e investimento, haverá necessidade, sim, de cortes profundos em saúde e educação. Se não fosse assim, não haveria necessidade da desvinculação.
De Brasília, Chico Pereira.